A propósito do dia 30 de julho, Dia Mundial do Tráfico de Pessoas, a Rádio ONU em Maputo conversa com Carla Mendonça, especialista de proteção da criança no Fundo das Nações Unidas para a Infância em Moçambique, UNICEF. Esta efeméride para a UNICEF Moçambique, o que é que representa?
O dia 30 serve de dia para a advocacia, dia de reflexão, dia de chamada de atenção, não só para os governos, mas para todos os atores-chave que trabalham na proteção contra o tráfico, incluindo também as comunidades e famílias. Portanto, é um dia que se aproveita para fazer uma reflexão muito séria em torno deste fenómeno e produzir mudanças e advocar para que algo seja feito no sentido de mudar a situação, que é preocupante.
Quando se fala de tráfico de pessoas, em termos de vítimas, são as crianças e mulheres. O que é que a UNICEF tem em relação a este desafio?
Bem, o tráfico, que maioritariamente as vítimas são mulheres e crianças, é um fenómeno que envolve o recrutamento, a transferência, alojamento, o acolhimento, com recurso ao uso da força, à coação, à fraude, à intimidação, para fins adversos aos direitos humanos. Portanto, é um fenómeno que a UNICEF olha com bastante preocupação, porque coarta um dos direitos mais elementares da pessoa humana, que é o direito à vida, direito à dignidade e direito à integridade física. E nós, como UNICEF, temos estado a trabalhar no sentido de apoiar os parceiros, nomeadamente o governo, através do Ministério do Interior, Ministério da Justiça, e também parceiros não estatais, ou seja, ONGs e grupos comunitários de massas, no sentido de potenciar estes atores-chave para a identificação das vítimas e uma resposta cabal às vítimas de violência e tráfico.
Qual é a raiz do problema do tráfico de crianças em Moçambique?
Há vários aspectos que concorrem para que este fenómeno esteja a recrudescer, mas diria que o aspecto da vulnerabilidade económica e social pende muito para o recrudescimento. E quando falo em vulnerabilidade económica, estou a falar do aspecto da pobreza. As pessoas, na ânsia de resolverem as suas questões económicas, muitas vezes enviam seus filhos para situações que nem elas têm a consciência de que as expõem em perigo de vida. Muitas vezes, na ânsia de ver as suas condições de vida melhoradas, aceitam ofertas de pessoas, de confiança ou não, para levarem as suas crianças, na ânsia de melhorarem as suas condições de vida.
Nos casos de tráfico internacionais, quais os pontos de passagem que são usados para traficar crianças?
As zonas fronteiriças são, maioritariamente, as zonas preferenciais das redes de tráfico. Existe o tráfico transfronteiriço, mas existe o tráfico interno, que muitas vezes acontece das zonas rurais para as zonas urbanas. Agora, o tráfico transfronteiriço, que é um tráfico que mais impacto tem e que mais consequências nefastas traz para a vítima, porque vai para um meio do qual ela desconhece e a expõe a um sem número de perigos, e as condições a que está exposta nem sempre lhe possibilitam, em caso de pretensão de fuga, de se apoiar em pessoas e instituições de referência que conhece, e às vezes até a questão linguística, a barreira linguística, põe ainda mais vulnerável esta pessoa. Então, esse é o que mais preocupação causa e tem estado a ser feito, sobretudo, por pessoas que, acreditando numa melhoria de vida dos seus agregados familiares, se voluntariam muitas vezes para, através atravessar as fronteiras e, por essa via, irem buscar no mercado de trabalho alguma fonte de subsistência.
Em algumas zonas do país, os curandeiros são acusados de comprar crianças para extração de órgãos para serem usados na medicina tradicional. Em parceria com o governo, quais têm sido os desafios para minimizar esta situação?
Este é um trabalho que tem que ser feito a nível da base. As crenças, as normas sociais, muitas vezes interferem de forma grande e grave no trabalho de prevenção e de combate ao tráfico. Existem curandeiros, médicos tradicionais, instam os seus pacientes, se assim posso chamar, a buscarem nesta forma de violação de direitos humanos uma forma de melhoria das suas condições de vida. E levam muitas vezes as pessoas a recorrerem a partes do corpo humano através da extração, acreditando que por essa via estarão a ser tratados, haver esta proliferação, este recrudescimento de casos de tráfico de órgãos humanos para fins de medicina tradicional. Então há um trabalho de base que já está a ser feito, mas é preciso incrementar, falando com as comunidades, falando com os médicos tradicionais, envolvendo os líderes comunitários, no sentido de serem eles os vetores da informação e de mudança de comportamento da sociedade e da comunidade.
O governo em 2008 aprovou a lei do tráfico de pessoas, particularmente para mulheres e crianças. Como especialista de proteção da criança no UNICEF, quer comentar esta lei?
Esta lei surge num contexto em que não tínhamos lei nenhuma, portanto foi com grande satisfação e saudamos o governo pela aprovação desta lei. Embora sintamos que não basta só um quadro legal, mas é preciso haver mecanismos de implementação da mesma lei. E neste momento sabemos que o governo está a trabalhar no sentido de dotar os parceiros estatais chaves de ferramentas necessárias para trabalharem com a questão do tráfico, porque tal como se sabe, o tráfico é um fenómeno bastante dissimulado muitas das vezes. E as redes do tráfico, embora sejam neste caso informais, operam de forma muito camuflada, e é preciso que os atores-chave estejam municiados de ferramentas necessárias para saberem lidar com o fenómeno. É preciso ter mecanismos de implementação bastante apurados, órgãos de referência para os quais as vítimas de tráfico podem ser encaminhadas, caso se descubra que são vítimas de tráfico. E é preciso, sobretudo, que as comunidades estejam atentas para a questão e o fenómeno do tráfico e o perigo que isso acarreta.
Olhando para a situação de Moçambique, há casos em que familiares entregam uma menor para trabalhar no caso de um outro familiar ou de um amigo. Pode-se considerar isto tráfico de pessoas?
Olhando para aquilo que são os critérios para a consideração do que é o tráfico, transporte, encaminhamento, através da coação, através da fraude, através do engano de pessoa, poder-se-á considerar como tráfico. Porque, tal como nós sabemos, existem diversas convenções, instrumentos internacionais e nacionais que nos aludem sobre o aspecto de a servidão, a exploração e a escravatura e a situação de uso de pessoas violando a sua integridade física e a sua integridade moral serem aspectos que são valorados na consideração do que é tráfico. Portanto, não depende apenas da vontade dos pais, dos tios, dos familiares, mas também olha-se para o aspecto de toda uma nuance de fenómenos que são envoltos. Portanto, se atenta à vida, à integridade, se pode causar traumas físicos, se pode pôr em risco a saúde, se pode pôr em risco toda a sua possibilidade de sobrevivência sã, então estamos perante uma situação de tráfico. Eu penso que este dia de reflexão gostaria que fosse aproveitado por todos nós para, de facto, fazermos aquilo que está dentro das nossas capacidades para mudarmos o atual quadro, porque temos estado a acompanhar com muita preocupação que, em média, por semana, 2 ou 3 casos de tráfico são reportados, tanto tráfico de órgãos como tráfico de pessoas. Portanto, este deve ser um momento em que qualquer dos atores-chave, qualquer pessoa deve aproveitar para refletir sobre este fenómeno.
A Rádio ONU agradece. Obrigado.